Amém, igreja. Graça e paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos. Que bom estarmos aqui reunidos mais uma vez para nos alimentarmos da palavra de Deus. Que bom. Antes de abrirmos a Bíblia nessa noite, eu gostaria de lembrar para você e trazer, estabelecer aqui uma figura de um momento do cotidiano que é muito comum e que talvez a maioria de nós, uma boa parte de nós, certamente já passou por isso, e muitos que não passaram ainda irão passar. Eu estou falando aqui do tempo quando nós estamos aprendendo a dirigir. Se você já aprendeu a dirigir, você talvez se lembre de que um erro comum que nós cometemos quando nós começamos a dirigir é que a gente quer sempre estar olhando diretamente para a frente do carro. Porque existe uma preocupação dentro de nós. O que tem ali na frente? Será que tem algum buraco? Será que tem algum obstáculo? E ficamos um pouco tensos. E é justamente nessa hora que o nosso instrutor, a pessoa que está ao nosso lado, a pessoa que tem mais experiência, diz assim: querido ou querida, levante os seus olhos. Você precisa ver a estrada que está além de você. E é muito interessante porque duas coisas nós perdemos quando nós ficamos com o olho ali diretamente na frente do automóvel. A primeira delas é que nós perdemos a noção de destino. Nós não podemos enxergar para onde estamos indo. A segunda coisa é que nós perdemos também a beleza da paisagem. Deixamos de desfrutar daquele momento. Nessa noite, eu creio que o Espírito Santo de Deus está falando algo semelhante para nós. Eu creio que muitas pessoas estão, nesse momento, tão preocupadas com o que vai acontecer daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas, e estão esquecendo de que existem coisas muito maiores esperando por nós. Existe um destino eterno esperando por nós. Existem coisas de Deus que estão reservadas para nós. E nós precisamos levantar os nossos olhos. Guarde isso no seu coração e nós vamos retomar essa figura daqui a pouquinho. Agora abra comigo, sim, a sua Bíblia, lá na carta aos Romanos, no capítulo 8. Amém? Nós vamos colocar o texto aqui na tela como um auxílio, porque talvez algumas pessoas que estão nos acompanhando agora não tenham a Bíblia acessível, mas, por favor, se você tem uma Bíblia na sua casa, se você tem uma Bíblia aí perto de você, abra sua Bíblia. É importante você manusear a sua Bíblia, talvez marcar textos na sua Bíblia. Isso é muito precioso, muito importante. Então, abra sua Bíblia e acompanhe a leitura do texto comigo, tá bem? Vamos lá? Romanos, capítulo 8, versos 18 a 25, diz assim a palavra do Senhor: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, ou seja, não só a criação, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Amém? Vamos orar? Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor. E nesta hora, Senhor, nós pedimos ao auxílio, à ajuda do teu Espírito Santo. Que o teu Espírito ilumine a nossa mente, Senhor, para que possamos compreender a tua palavra. Senhor, para que eu possa também transmitir a tua palavra. Senhor, portanto, nós dependemos todos aqui agora, completamente do teu Espírito, para que, Senhor, a nossa vida possa ser transformada por meio da Tua palavra, Senhor. Que ela se torne em nós vida e ação, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. O conhecido escritor Stephen Covey, ele conta em um de seus seminários sobre uma conversa que ele teve com um de seus amigos, que é obstetra. Ele é médico obstetra e naquele momento já tinha mais de 30 anos de experiência como obstetra. E o autor, então, Stephen Covey, ele pergunta assim para seu amigo: olha, depois de 30 anos, você já fez centenas, talvez milhares de partos. Você não se cansa, não? Ou isso não vira uma coisa chata, entediante, repetitiva? E diz ele, então, que o seu amigo lhe olhou nos olhos e disse assim: Stephen, eu nunca me canso deste momento, porque este é um momento muito sublime. Eu vejo realidades sendo completamente transformadas. Quando aquele bebê, então, é trazido para o colo da sua mãe, para o colo do seu pai, eu vejo naquele momento uma transformação profunda na vida dessas pessoas. E isso, para mim, nunca fica velho, nunca fica chato, nunca fica entediante. Muito interessante isso, porque, de fato, um dos momentos mais sublimes na vida de uma família, um dos momentos mais esperados, mais desejados, é a chegada dos filhos. Eu sou casado há 22 anos e nós temos 3 filhos e para nós, para mim, para minha esposa, nós lembramos com muito carinho, com uma extrema alegria, cada momento em que pela primeira vez seguramos em nosso colo cada um dos nossos filhos. É um momento sem igual na nossa vida. Mas existe um detalhe que acontece que antecede o nascimento de um filho. E esse detalhe é aquilo que nós chamamos de dores de parto. É muito interessante que quando nós olhamos para a nossa história, não é esse o momento que nos marca. Não é esse o momento que fica gravado dentro de nós. Quando nós tivemos o nosso primeiro filho, nós morávamos em uma ilha e o hospital ficava a mais ou menos 70 quilômetros de distância, demorava mais ou menos 1 hora para chegar até o hospital. E eu me lembro que foi tarde da noite, quando de repente a minha esposa sentiu uma forte contração no seu abdômen. E aquilo lhe provocou uma dor muito grande. E para mim aquilo foi muito assustador, me veio um sentimento de impotência, não havia nada que eu pudesse fazer para aliviar aquela dor na minha esposa. E eu me recordo de uma maneira um pouco vaga, mas me recordo que nós passamos a noite nesse processo, ela tendo contrações, nós então começamos ali a medir a distância entre as contrações para entendermos qual seria o momento mais correto para irmos até o hospital. Mas o fato é que quando olhamos para a nossa história, o que fica marcado em nós não é aquela noite que nós passamos com dores, com antecipação, com expectativa, com angústia, mas sim a noite seguinte, quando finalmente, às 11:01 da noite, nasceu o nosso primeiro filho. Isso ficou marcado para sempre em nós. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando de parto? Por que eu estou falando de dor de parto? É porque a Bíblia e o texto que nós lemos nessa noite, ele compara o momento que nós estamos vivendo na história com este momento das dores de parto. Veja, volte agora para o texto comigo e veja lá o verso 22. Está escrito que, porque sabemos toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Este, queridos, é o tempo que nós estamos vivendo. E no momento das dores de parto, duas coisas importantes para nós lembrarmos. Primeira coisa, não sabemos quanto tempo isso dura. Quando nós começamos a nossa primeira experiência como pai e mãe, quando as dores começaram na minha esposa, nós não tínhamos ideia quanto tempo aquilo iria durar. Será que isso vai durar algumas horas? Será que isso vai durar mais de um dia? Nós não sabíamos. E é interessante porque não adianta, nesse momento das dores do parto, você querer especular quanto tempo aquilo vai durar. Mas é necessário ter paciência. É necessário resistir, sabendo que algo bom está por acontecer. E é este o segundo ponto. Lembre-se que a dor é passageira, mas o que vem depois é melhor e é definitivo. Então, perceba que este é o momento, e essa é a forma da Bíblia descrever o momento que nós estamos vivendo. Que momento? A que momento eu estou me referindo? Isso é importante nós estabelecermos também. Porque talvez na sua cabeça você esteja pensando assim: ah, estamos falando então desse momento agora de pandemia, estamos falando desse momento agora de enfermidade, mas eu estou falando de uma coisa muito mais abrangente do que isso. Porque entenda, essa doença, esse momento agora que nós estamos vivendo, isso vai passar. Não sabemos quando, não sabemos como, mas uma coisa é certa: quando este momento ele terminar, outros desafios virão, outras coisas acontecerão. Talvez não imediatamente em uma escala mundial como estamos vivendo agora, mas as crises sempre estão acontecendo, queridos. As crises sempre estão acontecendo e já há muito tempo que nós enfrentamos diversas crises. Talvez você esteja agora assustado por causa deste momento, mas deixa eu dizer para você: antes dessa pandemia, em muitos lugares do mundo, haviam guerras acontecendo. Quantas pessoas estavam enfrentando enfermidades, talvez incuráveis? Tudo isso está acontecendo e vai continuar acontecendo, porque nós estamos vivendo em um período da história marcado pela turbulência. E foi exatamente isso que Jesus Cristo disse para os seus discípulos. Ele disse aos seus discípulos que no mundo nós teríamos aflições, mas precisávamos ter bom ânimo. Lá em Lucas, capítulo 21, nós temos um momento muito estratégico, muito importante, que nós precisamos nos familiarizar muito com este capítulo da Bíblia, porque é um momento em que Jesus Cristo está dando as últimas instruções para os seus discípulos. Ele sabe que já está perto o momento da sua partida e ele está tendo um momento íntimo com os seus discípulos. Ele está olhando no Monte das Oliveiras, sobre a cidade de Jerusalém. E os seus discípulos começam a fazer algumas perguntas a Jesus sobre o que iria acontecer dali para frente. Isso é uma pergunta que arde no nosso coração. Nós queremos entender, queremos saber o que irá acontecer. Então os discípulos perguntaram a Jesus: Senhor, qual será então, como serão os últimos dias e quais serão os sinais da tua vinda? E Jesus Cristo começa então a descrever com muita precisão os tempos que nós estamos vivendo. E Jesus começa a dizer: olha, haverão guerras, haverão rumores de guerras, nação se levantará contra nação, povo contra povo, haverá fome, haverá pestilência, haverá terremotos em várias partes. Mas aí chegamos no verso 28, e Jesus diz o seguinte: ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Então perceba que Jesus, ele diz para os seus discípulos: olha, não fiquem preocupados com essas coisas. Não fique como aquela pessoa que nós falamos no começo dessa mensagem. Aqui eu quero trazer de volta aquela ilustração. Não fique olhando diretamente para a frente do carro, preocupado com o que vai acontecer logo em seguida. Levante os seus olhos, porque existem realidades maiores, existem coisas eternas que estão prestes a ser reveladas, e é nessas coisas que nós precisamos focar a nossa atenção. Então é importante que você entenda que nós estamos falando de coisas muito maiores do que simplesmente o que vai acontecer na semana que vem. Ora, é claro que todos nós, nesse momento, nós estamos atentos e é justo que nós pensemos, olha, o que é que vai acontecer? Quando que nós vamos poder voltar para a nossa escola? Quando poderemos nos reunir de novo como igreja? Ora, quando eu posso abrir novamente o meu negócio? São questões importantes, têm o seu valor, mas eu estou falando de algo que é muito maior do que isso. E se nós ficarmos focados somente nessas coisas, nós sucumbiremos ao medo e ao imediatismo e perderemos as coisas que Deus tem preparado para nós. Então, queridos, vamos voltar para o texto e eu quero que você entenda o que quer dizer levantar os olhos. O que é que quer dizer isso? Olha, vamos ler o texto novamente. Volte lá para Romanos capítulo 8, versos 18 e 19. Diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Queridos, é disso que eu estou falando. A grande expectativa de toda a criação nesse momento não é em relação ao fim de uma pandemia. A expectativa da criação é a expectativa da manifestação dos filhos de Deus. É a expectativa do maior acontecimento da história da humanidade, a vinda gloriosa de Jesus Cristo. E é sobre isso que nós estamos falando, porque este é um dos eventos mais bem documentados da Bíblia. Queridos, Jesus Cristo, ele irá retornar a essa terra. E este é o ponto culminante da história. Veja o que diz a Bíblia. Eu quero ler alguns textos com você, começando em Atos, no capítulo 1. Jesus Cristo, ele ressuscitou, ele aparece aos seus discípulos e agora ele é levado aos céus, depois de ter dado instruções aos seus discípulos. Diz aí a palavra de Deus que Jesus Cristo apareceu a mais de 500 pessoas, foram muitas testemunhas. E aqui em Atos capítulo 1, Jesus Cristo agora está sendo levado de volta aos céus. E naquele momento, diz aqui o texto, Atos capítulo 1, versos 10 e 11, que os discípulos, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Apocalipse, capítulo 1, verso 7, diz assim: abra lá, corre lá. Apocalipse, capítulo 1, verso 7, diz: eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá, até mesmo os que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Este é um fato documentado nas Escrituras. Aquele mesmo Jesus, não será outro Jesus, não será um outro Messias, não será uma reencarnação. Jesus Cristo não vai nascer novamente, será aquele mesmo Jesus. Ele aparecerá nos céus com glória. É isso que diz o texto bíblico. E essa vinda, então, ela terá várias implicações. E é essa a ardente expectativa da criatura. Entenda, nós estamos vivendo as dores de parto para que este evento possa acontecer, queridos. E quando ele acontecer, nós vamos esquecer as dores de parto, porque será algo tremendo. Vejam algumas implicações aqui da vinda de Jesus Cristo. Vejam o que vai acontecer. Eu quero citar apenas algumas dessas implicações. Poderíamos ficar aqui muito tempo percorrendo a Bíblia sobre isso, mas olha só, a primeira coisa: a ordem natural será refeita e a inimizade com a natureza será desfeita. Entenda, a natureza está vivendo um tempo turbulento. Nós temos visto isso ao redor do mundo, nós temos visto fenômenos climáticos, terremotos, maremotos, furacões. Existe uma inimizade entre a natureza e a raça humana, entre a raça humana e os animais. Isso tudo aconteceu como resultado da queda do homem. Quando o homem permitiu que o pecado entrasse na raça humana, quando a humanidade deu seu grito de independência e resolveu viver independente do seu Criador, tudo isso foi gerado na raça humana. Então agora existe uma expectativa, a própria natureza está gemendo, a própria natureza está clamando para que aconteça então este grande evento, que é a vinda de Jesus Cristo. E veja só, Isaías capítulo 11, de 6 a 9, veja que coisa maravilhosa, uma revelação que Isaías teve sobre este tempo da vinda de Jesus. Diz assim: e morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão e a nédia ovelha viverão juntos. E um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão. E o leão comerá palha como o boi, e brincará com a criança de peito sobre a toca da áspide, ou seja, da serpente. E o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Que maravilha, queridos! A vinda de Jesus vai restaurar a ordem da natureza. Será desfeita a inimizade na natureza. A vinda de Jesus também, ela trará a manifestação dos filhos de Deus. Por isso que o texto que nós lemos, o texto de Romanos, ele diz que a criação geme, no verso 22, mas no verso 23 diz que não somente a criação geme, não é somente a terra que está gemendo, gerando todos esses fenômenos, inclusive vírus e outras coisas que temos experimentado, mas não é só a terra que está gemendo. Diz aqui o verso 23, não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Ora, queridos, nós também estamos gemendo. Se você tem o Espírito de Deus dentro de você, o Espírito de Deus está gemendo dentro de você, o seu Espírito está gemendo juntamente com o Espírito de Deus, para que finalmente haja a manifestação dos filhos de Deus. Eu quero ler alguns textos bíblicos que falam a respeito disso. E o primeiro está na primeira carta de João, capítulo 3, verso 2. Porque perceba que a nossa verdadeira identidade será revelada ao mundo naquele dia. 1 João, capítulo 3, verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Que maravilha, que promessa, queridos. Veja que quando Jesus Cristo se manifestar, então nós também nos manifestaremos com Ele em glória. Nós seremos manifestados agora como filhos gloriosos de Deus. Veja também o que nos diz Colossenses, capítulo 3, de 1 a 4. Diz o texto: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Olha aí, olhe para cima, querido. Onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estais mortos e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Mas olha o verso 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós vos manifestareis com Ele em glória. Que maravilha, queridos! Nós passamos nessa vida por tribulações, nós passamos nessa vida por dificuldades, enfrentamos crises, mas é por isso que o apóstolo Paulo nos diz, no começo do texto que lemos em Romanos 8, que para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Querido, enfrentamos nesse momento essas dificuldades, mas há uma glória que está vindo. Estamos passando pelas dores de parto, não é agradável, é difícil, é doloroso, mas calma, espere, tenha paciência, porque algo maravilhoso está por acontecer. E quando Cristo se manifestar ao mundo, diz o texto bíblico, nós também nos manifestaremos com Ele em glória. Que maravilha, queridos! E então será também revelada a nossa habitação eterna. Talvez você esteja agora olhando para o seu corpo e dizendo, olha, o meu corpo ele está envelhecendo. Talvez você esteja enfrentando alguma enfermidade. Nós sabemos que este corpo ele um dia será desfeito pela morte, mas nós iremos receber da parte de Deus um corpo glorificado na vinda de Jesus. Isso irá acontecer em toda a sua plenitude. Então, queridos, nós aguardamos este tempo com paciência. Olha aqui também o que está escrito em Filipenses, capítulo 3, versos 20 e 21. Não somente o nosso novo corpo será manifestado, mas também a nossa nova cidade, a nossa nova morada, chamada de Nova Jerusalém. Olha aqui o que o texto está dizendo. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Que maravilha! Nosso corpo será transformado, será renovado, receberemos um corpo imortal, mas também habitaremos num novo lugar, numa nova cidade, na Nova Jerusalém. Apocalipse, capítulo 21, versos 2 e 4, diz aqui o texto bíblico, de 2 a 4, melhor dizendo. Acompanhe comigo, Apocalipse 21, 2 a 4, e eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido, ou seja, enfeitada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Aleluia! Que promessa maravilhosa, querido! Nós receberemos uma nova cidade, a Nova Jerusalém Celestial, e Deus limpará dos nossos olhos toda a lágrima. E diz que não haverá mais lembrança, as primeiras coisas são passadas, as dores de parto, queridos. Nós não vamos lembrar delas, porque a revelação da vinda, da manifestação de Jesus Cristo trará para nós uma alegria incomparável, trará para nós uma realidade completamente nova, trará para nós um novo nível de vida. E é isso que o Espírito dentro de nós anseia, é por isso que nós gememos, porque nós, dentro de nós, já temos uma ideia, já vivemos, já tocamos, já saboreamos esta realidade, mas de uma maneira que ainda não é completamente visível para nós. Existe dentro de nós essa expectativa. Eu gosto muito de uma série de um escritor cristão, você certamente já conhece, já ouviu falar, C.S. Lewis. E ele escreveu As Crônicas de Nárnia. E é muito interessante que é uma alegoria sobre isso, sobre um lugar para o qual nós somos criados para viver, mas não estamos ainda plenamente nesse lugar, mas já podemos tocar pelo Espírito, já podemos saborear pelo Espírito esta realidade. O compositor norte-americano John Foreman, ele, em uma das suas músicas que faz parte da trilha sonora dos filmes de Nárnia, ele escreveu uma frase muito, muito bonita. Ele diz assim: "Nós fomos criados, eu fui criado para um lugar que eu ainda não conheço." Nós fomos criados para esta nova Jerusalém, queridos. Nós fomos criados para esta realidade da ressurreição, de um corpo novo, glorificado, livres das marcas do pecado. Esta é a expectativa, queridos. É isso que arde em nosso coração pelo Espírito de Deus. Então, olha aqui, olha para mim, querido, levante os seus olhos. Pare de ficar atribulado com as circunstâncias. Isto são apenas as dores de parto, mas elas vão passar. Há uma realidade vindoura, gloriosa, que está chegando e vai se manifestar completamente na vinda do Senhor Jesus. Para terminar, quero ler aqui 2 Pedro, capítulo 3. Verso 13, e diz assim a palavra do Senhor: "Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça." Aleluia, queridos, essa é a nossa expectativa. Por isso, nós podemos dizer, junto com o apóstolo Paulo: "Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada." Aleluia, querido. Que o Espírito Santo de Deus possa revelar a você nessa noite esta realidade vindoura, que seja essa a expectativa do seu coração, que seja isso aquilo que move a sua vida. Levante os seus olhos, querido, em nome de Jesus. Eu quero orar por você agora, no nome de Jesus.